Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal.
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o nosso gerente técnico, o engenheiro agrônomo Márcio Witter, que vai nos trazer algumas informações de início. Márcio, eu gostaria então que tu trouxesse um panorama, né, da evolução, uma avaliação da colheita do trigo. Bom dia, seja bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Obrigado pela oportunidade, obrigado à audiência também, agradecendo a todas as rádios aí que transmitem o nosso programa e os ouvintes, aí, os nossos associados, agricultores em especial. Tá? Em relação a trigo, nós praticamente consolidamos já a safra. Os resultados, eles são bastante diversos, assim, vamos dizer. Tá? Trigos com potencial produtivo muito bons e nos últimos minutos aí do segundo tempo, fazendo uma analogia com o futebol, né, nós perdemos um potencial e perdemos qualidade em função de excesso de chuva. E aí eu vou abrir um parênteses logo ali na frente. Tá? Aquelas lavouras colhidas aí a partir da segunda quinzena de outubro, aí já com potencial produtivo maior, e também com uma qualidade bastante interessante ou superior. Tá? Se falar em rendimento, nós temos lavouras com potencial produtivo ou um resultado de colheita insatisfatório, vamos lá, 40, 50 sacos por hectare, e já muitos resultados muito bons, e aí acima de 65, 70 sacas por hectare. De forma geral, se nós colocarmos num gráfico, 30% das lavouras muito boas, 30% das lavouras razoáveis e 30% delas com algum problema, ou de produtividade ou de qualidade. Tá? Onde nós percebemos um problema maior com qualidade e produtividade? Tá? Justamente naquelas lavouras implantadas no início de junho, até porque mês de maio foi difícil, foi um mês que choveu quase que inteiro, né? Sim. Então, aquelas lavouras implantadas no início de junho, com um grupo de maturação ou ciclos precoces ou muito precoces, transformando em dias 125, 130 dias, tiveram a colheita aí na primeira quinzena de outubro, tá? Silvane, aí que eu falei do parênteses, nós precisamos observar cada vez mais, e nós falamos isso no mínimo em 4 programas de rádio, nesses mesmos canais aí, no início do ano até mês de maio, de que nós deveríamos ter muito cuidado com materiais precoces semeados, início de junho, por 2 motivos. Um, geada, que pode ocorrer ali no final de agosto, início de setembro, e esse trigo já está em fase de florescimento ou até mesmo enchimento de grão, então a geada é muito prejudicial. E, consequentemente, a colheita ela seria na primeira quinzena de outubro, que normalmente é a época do ano que mais chove. Historicamente, mas quando o trigo está pronto, daí começa a chover. É porque, normalmente, a primeira quinzena de outubro ela é mais chuvosa, então nós precisamos fazer a semeadura em épocas que vai coincidir uma colheita fora desse período de maior risco. Eu já estou dizendo que ciclos precoces eles deveriam ser semeados no final de junho e início de julho, na grande maioria das regiões. Tá? E também o trigo, se bem manejado ali com um maturador, que glufosinato, grande parte deles tem registro para fazer essa atividade, apenas glufosinato, vamos lá. Uhum. Se bem manejado, nós dessecamos o trigo, colhemos com maior facilidade, economia de combustível, principalmente com a lavoura limpa, que ela fica pronta para plantar soja depois. Então tem vários benefícios nisso. Mas em resumo, isso nós vamos retomar o ano que vem, mas é algo que a gente observa. E nós precisamos ter segurança no cultivo de inverno, principalmente no trigo. E essa segurança, ela parte muito do cultivar escolhido da época de semeadura, Silvana. Tá bem?
Com certeza, Márcio. E falando, então, agora nas próximas safras, né? Plantio da soja e também no milho. Quais são as orientações para o nosso produtor? Como é que está o panorama para essas próximas atividades?
O cenário do milho, até essa última semana, muito positivo, tá? As melhores lavouras dos últimos anos. Poderíamos até traçar um paralelo dos últimos 10 anos, as melhores lavouras de milho, tá? Isso veio contribuindo, o clima veio contribuindo desde o início da semeadura e aplicação de ureia, manejo de herbicidas, com menos pressão também de cigarrinha, que foi um problema importante o ano passado, menos pressão de doenças esse ano. A bactéria no começo do cultivo ali, ela assustou um pouquinho, mas bem manejado, o pessoal conseguiu conduzir muito bem as lavouras. Tá? Nessa última semana, onde nós tivemos chuvas, então o potencial muito bom do milho, e onde a chuva escapou um pouquinho, aí nós precisamos torcer para que chova nessa próxima semana aí. Mas mesmo assim, o potencial produtivo muito bom, lavouras muito bem conduzidas, com poucos problemas de cigarrinha e poucos problemas com doenças também, tá? Então o milho está muito bem encaminhado. Na região noroeste, conversando com vários colegas e alguns gerentes de filiais também, e na semana passada nós estivemos por lá, verificamos bastante áreas, ou muitas das áreas já. Em resumo, Silvana, com mais uma boa chuva, já escapou. Já tem ali seus 9, 10 mil quilos por hectare, que é uma produtividade bastante expressiva. Milho muito bom, tá? Em relação à soja, nós iniciamos o período maior ou com mais intensidade a semeadura da soja, ali no dia 14 e 15 de outubro, tá? Algumas áreas um pouco antes, aí dia 5, 6 de outubro. Porém, o que começou um pouco mais acelerado aí, 14 e 15 de outubro, lógico que aí deu um período de chuva e voltou no final do mês de outubro, início de novembro, e acelerou bastante. Hoje nós temos aproximadamente 65% das áreas semeadas da soja, tá? Nas mais diversas regiões da Cotrizal. Alguns produtores já terminaram a semeadura, enfim. Alguns produtores aguardaram um pouquinho para fazer a semeadura a partir do dia 5, 10 de novembro, e aonde não choveu, então aguardando a semeadura. E de novo, assim como milho, nessas áreas que não choveram, nós precisamos torcer para que chova. Tem uma previsão boa dia 18, 19 e 20 de novembro. E aí na semana seguinte você faz a semeadura, que ainda fica dentro de uma época bem interessante, uma época talvez não a melhor para a maioria dos materiais, mas grande parte dos materiais ainda considerando, expressando um bom potencial produtivo sendo semeados nessa época. Tá? Soja, o que nós estamos observando? Relatos em mais de diferentes regiões, em todos os municípios e de todos os colegas. Aquelas lavouras de soja semeadas ali no dia 14 e 15 de outubro, ainda com o solo um pouco mais frio, alguns cultivares com sensibilidade a fitófitro, principalmente, que é uma doença que aparece em semeaduras mais do cedo, em alguns materiais sensíveis, e quando tem um período de chuva e um pouco de temperatura, principalmente noturna mais baixa, tem problema com fitófitro. Então, em alguns locais, dentro do talhão, um solo mais compactado ou que depositou um pouquinho mais de água, aí tivemos alguns problemas bem pontuais, tá? Não de causar replantio em todas as o talhão, no caso. E nessas áreas, semeadura, nesse período, que vamos lá, já faz 30 dias, então a soja já emergiu. E, de novo, isso é visual e os relatos mostram isso. Quem não utilizou pré-emergente já está precisando entrar com um produto para controle de plantas daninhas. e o que vem aparecendo que causa um impacto negativo e que demanda mais atenção, principalmente leiteiro e caruru. Algumas plantas de caruru, elas toleram uma aplicação de glifosato, principalmente a partir de 4 a 6 folhas, né? Então, ele tolera porque ele fica mais resistente e a dose de glifosato não é suficiente para controlar o caruru. E o leiteiro, da mesma forma, passou de 6 folhas e começa a dificultar o controle. Ou seja, nós precisamos aplicar o glifosato mais cedo, mesmo que nós tenhamos a necessidade de entrar 2 ou 3 vezes com o glifosato. E depois que passou de 4 a 6 folhas, nós precisamos utilizar um produto específico ou que melhora a condição de controle e que a planta daninha não tenha resistência. Aí para leiteiro, vamos falar de Fomesafen, que é um produto comercialmente hoje comercializado dentro da Cotrizal com Flex, e mais recentemente aí uma formulação já de glifosato com o Fomesafen, que é o Flex, no mesmo embalagem, que é o Flex Star. Então nós temos oportunidades também para trabalhar com esse leiteiro. Mas é um problema sério, que depois que a soja fechou não controla mais. O Flex poderia ser aplicado do controle, mas aí ele pode causar um efeito de fitotoxicidade bastante grande nesse período aí de florescimento, é ruim para a soja, tá? Então nós, se causar fito, é melhor causar quando a soja ainda ela é jovem, com 3, 4 folhas, tá? Então, a partir daí, já a área foliar da soja é muito grande, ela demora mais a recuperar, tá bem? Caruru, entendemos que pode ser um problema, inclusive, maior do que o leiteiro, quando ele emergiu e está no meio da soja. E pior até do que buva, tá? A buva assusta muito pelo histórico dela, mas a planta de caruru ela é muito, muito mais agressiva. Então, ele expressa muito mais cuidado. Silvana, nós também falamos em vários programas de rádio, atenção, utilização de pré-emergentes, e a maioria dos pré-emergentes tem um ótimo efeito sobre caruru. Talvez a metade destes um bom efeito sobre leiteiro, e talvez um terço deles muito bons para buva. Então nós precisamos entender e conhecer o nosso talhão, conhecer o nosso histórico dos últimos anos, se teve problema com planta daninha, se tem sementes ou tem possibilidade de emergir, e aí definir o pré-emergente. Mas de forma geral, para caruru, quase todos funcionam muito bem, e é o nosso maior problema depois que instalou no meio da soja, tá? Algumas associações, assim como o Fomesafen, que controla leiteiro, também tem um controle interessante para caruru, em pequeno porte, uhum, associado a glifosato. Lógico, se nós não temos o Flex, nós temos outras alternativas, que o nosso time está treinado também, para associar com o glifosato. Só o glifosato, ele é muito dependente do estádio da planta. É estádio da planta. Até a gente fala estádio da planta, mas é algo que está descrito. Alguns conhecem como estágio ou estádio, mas enfim, é o estádio da planta. Não tem nada a ver com um estádio de futebol. É o estádio fenológico da planta, sim, né? Então, o glifosato precisa ser aplicado cedo. Em resumo, se tiver um novo fluxo de emergência, aplica de novo. Se tiver um novo fluxo, vai aplicando glifosato. Se quiser controlar só com glifosato. Várias entradas aumenta o custo. E aí, talvez esse custo deixe a desejar, porque ele não vai ter um bom controle se comparar com a utilização de um pré-emergente e depois do glifosato. Tá? Então, de forma geral, o que eu quero dizer com isso? Quem ainda não fez a semeadura da soja, em alguns talhões, e já fez em outros, ele mesmo pode comprovar o problema que está sendo a emergência de plantas daninhas. Uhum. E como o clima, até semana passada, veio ótimo para a emergência e estabelecimento da soja, esse mesmo clima ele é ótimo para a emergência de plantas daninhas. Uhum. Então, Silvana, pontos de atenção. Uhum. Nós precisamos ter muito cuidado com plantas daninhas esse ano, mais do que o ano passado. Uhum. Ainda, não só pela condição de clima e é o favorecimento da germinação e emergência das plantas daninhas. É porque com o histórico de deixar uma planta, duas plantas ou três ou algumas reboleiras dentro da lavoura, o nosso problema ele vem aumentando dentro da propriedade. Então, nós vamos ter que utilizar em algum momento alguma ferramenta que reduza o máximo possível ou elimine as plantas daninhas. Porque uma planta daninha, todo mundo sabe, principalmente quem trabalhou há 20, 25 anos atrás com o leiteiro, ele emergia o ciclo inteiro, caruru o ciclo inteiro. E na época aí tinha mais mão de obra, arrancava e levava fora. Mesmo assim, não tendo planta daninha naquele ano, sementando no meio da soja, o ano seguinte tinha um novo fluxo. Porque as sementes elas ficam em estágio de dormência dentro do solo, e aí conforme vai passando os anos, elas vão emergindo. Então o pré-emergente também ajuda nós a reduzir esse banco de sementes e regular o fluxo para que o herbicida seja aplicado posteriormente, tenha uma melhor eficiência. Tá? Em relação à soja também, nós precisamos observar, já com 30, 35 dias de emergência, uma atenção específica no controle de doenças. Esse ano nós entendemos, lógico, em função do clima, a pressão de ferrugem ela tende a existir sim, mas talvez ela comece alguns dias mais tarde. Como que acontece uma pressão maior de ferrugem? Precisa de clima, precisa do esporo disponível e precisa de um ciclo da cultura da soja. O ano passado, nós tivemos uma severidade bastante grande e chegou cedo. Porém, a soja, em grande parte, ela foi semeada em novembro, dezembro. Uhum. Foi semeada mais tarde. Então, o início da severidade da ferrugem, na grande maioria das áreas, também foi mais tarde. Esse ano, de forma geral, nós antecipamos em 15 dias a grande maioria das lavouras de soja. Ou, em resumo, se o clima colaborar, nós vamos antecipar em 15 dias a semeadura da soja em relação ao ano passado. Então, nós esperamos que a ferrugem ela venha mais ou menos no mesmo momento. O ciclo da soja vai fazer com que as lavouras estejam mais propensas à ferrugem, mesmo que o clima ou o número de esporos não seja no volume, na intensidade do ano passado, mas a soja estará mais adiantada e mais sensível para doenças. Então, nós precisamos ficar muito atentos com ferrugem, que normalmente é a segunda quinzena de dezembro, daqui 25, 30 dias, só que muito antes disso, e a primeira doença que entra pode ser cercóspora, pode ser septoriose, outras doenças aí, como nós tivemos no ano passado, que é a anomalia da soja. Então, nós precisamos ficar muito mais atentos. E para essas doenças todas, a aplicação de fungicida de forma preventiva é a mais eficiente, não deixando a doença entrar na cultura da soja. Então, parece precoce, na metade de novembro, nós estarmos falando do cuidado com o manejo de doenças, mas a gente tem a precaução. E é necessário porque muitas lavouras, então, em resumo, foram semeadas em relação ao ano passado, duas a três semanas antes. Então, por isso que nós precisamos reforçar cada vez mais e iniciar cedo o programa de rádio para iniciar cedo o alerta para possibilidade de doenças. Nós não queremos criar uma visão de que vai ser um problema seríssimo de novo. Nós estamos fazendo um alerta de que nós teremos que manejar a doença com o clima mais propenso ou não, nós precisamos manejar a doença na cultura da soja. Por que, Silvana? Porque nós tivemos há três anos, ou há duas e há três safras atrás, uma seca ou uma estiagem bastante severa. E mesmo assim, a aplicação de fungicida, ela se pagou economicamente. Quem conseguiu controlar a doença, principalmente lá a cercóspora e septoriose, teve um rendimento muito maior de quem abandonou a lavoura. Ou seja, se chover ou não chover, problema de doenças. E isso nos últimas duas ou três décadas sempre existiu. E nós entendemos que esse ano vai acontecer também.
Márcio, muito obrigada por todas essas informações, explicações, e nós aqui no Informativo Cotrizal, com toda certeza, estaremos, né, acompanhando, divulgando todas essas informações e reforçando sempre que a tecnologia está aí, a Cotrizal sempre investindo, né? Temos as estações meteorológicas que também fazem esse monitoramento, né, dessas doenças. E também relembrando, né, Márcio, a importância que é o sistema de alerta a doenças e pragas que está dentro do Smart Cope, que é o aplicativo que a Cotrizal disponibiliza gratuitamente para todos os seus associados, produtores. E nós aqui no Informativo Cotrizal com certeza estaremos abertos, né, diversas vezes para que você traga, a equipe traga todas as informações. A gente sabe da importância que é essa nova safra, né, para os nossos produtores, e a gente quer auxiliá-los trazendo todas as informações, assim como nós temos um departamento técnico, os nossos consultores técnicos estão constantemente recebendo informações para que possam repassá-las, né, repassar todo esse conhecimento. Mais uma vez, agradeço a participação do Márcio Vitter, ele que é nosso gerente técnico, engenheiro agrônomo, que trouxe então todas essas informações, a avaliação da colheita do trigo e também as novas safras que estão aí, o milho e também a plantação da safra de soja 24-25.
Os produtos mais baratos para toda a região. Cotrizal Atacadista, preços baixos tá na mão. É daqui, é pra você, oferta todo dia. Vem economizar, vem pro Cotrizal Atacadista. Cotrizal Atacadista, aberto de domingo a domingo em frente ao Estádio Ipiranga, em Sarandi. Vem pra cá, vem economizar.
E com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo sempre a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.